Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV. A semana passada testámos aqui um formato diferente, depois também do tal almoço com o pessoal que nos chega e ouve lá em casa, e acho que a coisa correu bem, portanto vamos continuar aqui com algumas surpresas. E portanto hoje comigo tenho o Pedro Oliveira e o Luís Avelãs, e vamos já saltar para a sondagem que depois liga com o nosso tema. Vamos ter só um tema que será depois discutido aqui por nós os três, e o Nemias vai ser esse tema. Posso já antecipar isso porque está também na sondagem, e a pergunta tinha a ver com: será que Nemias já ganhou definitivamente o lugar na rotação dos Celtics? Ele teve uma semana muito positiva, já lá iremos. As hipóteses eram sim, só quando há ausências no jogo interior, ali não se vê a totalidade, mas seria essa a questão, e o ainda não, portanto terá que esperar aqui e fazer algo mais. Vai na frente a questão, a resposta com o sim, está ali também, foi a minha votação aqui, também na esperança que de facto a coisa já se tenha solidificado. Mas entrando então no tema do Nemias, que teve aqui uma semana onde é verdade que houve bastantes ausências no jogo interior, mas mais uma vez, na minha opinião, e já vamos aqui ao Luís e ao Pedro, ele aproveitou muito bem, e portanto, pessoal, hoje o nosso tema é o Nemias, um tema que eu acho que é diário, não é? Estamos sempre, não só a torcer, como muito atentos àquilo que ele tem feito. Luís, se calhar começava por ti, uma semana onde ele teve bastantes minutos com gente importante ao mesmo tempo dentro do campo, e parece-te que ele já agarrou aqui o lugar, ainda há sondagem e depois há a tua opinião, ou achas que ainda há aqui caminho a percorrer?
Eu gostava que a resposta, mais do que minha, a resposta do Joe Mazzulla era que sim. E acho que se for sim, é de elementar justiça e corresponde àquilo que o Nemias tem feito nos minutos em que tem sido utilizado. Agora, se estou seguro que vai ser assim, tenho algumas dúvidas, porque efetivamente os minutos a mais que o Nemias teve nestes dois jogos mais recentes derivaram essencialmente, primeiro, da ausência por lesão do Cornet, e eu não sou, nunca fui um particular adepto do jogo do Cornet, mas é justo dizer que antes de se lesionar nos últimos dois jogos tinha estado muito bem, e portanto não podemos esquecer isso, não podemos esquecer que é alguém que está na equipa há mais tempo, que é alguém que tem mais idade, mais experiência na liga, tudo isso tem alguma importância, nomeadamente quando estamos a falar de uma equipa que é candidata ao título, portanto não é uma equipa que está aqui à procura de desenvolver os jogadores, sim. É uma situação diferente. E depois também é justo referir, porque é verdade, é factual, que num dos jogos o Porzingis ficou de fora, no outro ficou o Horford, e portanto um dos postes esteve de fora lesionado. Os outros dois jogaram à vez, entre aspas. É evidente que isto beneficiou imenso o Nemias, porque basicamente passou a ser o backup do poste titular. Ora, isso fez com que tivesse mais minutos, primeiro estivesse na rotação, segundo com mais minutos do que aquilo que vinha sendo habitual, e depois também abre um espaço que para mim é importante para se poder fazer uma análise mais concreta da verdadeira capacidade do Nemias ao momento, que é jogar não com a segunda ou a terceira linha da equipa, que é o que acontece muitas vezes alguns jogadores, digamos, dentro da linha do Nemias, que quando têm minutos, são minutos em que os jogos a ganhar ou a perder estão decididos, e a jogar ao lado com outros jogadores que estão, digamos, numa situação contratual e até do ponto de vista de utilização similar à do Nemias. Ora, o que aqui aconteceu foi exatamente o contrário.
São oportunidades mais difíceis.
São oportunidades a sério, com jogos em aberto, a entrar ali no primeiro período ou no segundo, logo, portanto, jogos em aberto, a jogar no primeiro jogo com o Tatum e com o Brown e com o White e com os outros, não é? Que são habituais titulares. No segundo também não estava o Tatum, e que curiosamente, ainda assim bem sacramento, a equipa jogou muito bem, teve uma vitória inquestionável, das melhores exibições, não é de Boston, é das melhores exibições que eu vi alguém fazer esta temporada. Obviamente podemos dizer assim,
a primeira parte foi
choveram muitos
surreal. Tripos. Quase perfeita.
Mas, surreal.
Mas podemos dizer assim, choveram muitos tripos. Pois choveram, está bem, então qual é o problema?
É preciso
e de sacramento também não choveram na primeira
parte. Aliás, acabaram 14-14 na primeira parte.
Acho que finalmente, ao longo, depois de muitos anos, e aqui estou a juntar as duas épocas em Sacramento, o Nemias começa a ter, por razões várias, é certo, não é só mérito seu, mas começa a ter a oportunidade de aparecer em jogos a sério, entre aspas, com minutos de verdadeiro impacto, ao lado dos melhores, os colegas, mas também os adversários. E aquilo que nós vimos, coincidência ou não, é que o Neemias provou aquilo que era a nossa opinião, é que ele é capaz. Se, lá está, mas o Neemias é o melhor posto ali, não é, não é, e eu acho que nunca vai ser. O Neemias vai ser All-Star, duvido imenso, duvido imenso. O Neemias tem já condições para ser titular e jogar 35 minutos numa equipa como Boston? Não me parece de todo. Agora, o Neemias está preparado para, em todos os jogos, poder ser um elemento da rotação, e elemento da rotação durante os minutos em que as partidas se estão a desenvolver e a decidir, e não apenas nos últimos instantes, quando a coisa já está mais ou menos fechada.
E a resposta é sim.
É, a resposta é óbvio que é sim. Eu já acreditava nisso, vocês também seguramente. Em Portugal, eu acho que a maioria das pessoas que acompanham o basquetebol, a NBA e o Neemias, acreditavam e queriam que isso acontecesse. Eu acho que agora aquilo que vimos é que não é só, lá está a história de... Estamos a torcer pelo rapaz. Não é só isso. Nós podemos estar aqui todos a torcer, mas nós não ganhamos 10 ressaltos, não é? Ele claro. É que os ganha. Não é? Ele é que põe a bola no cesto.
Ele é que dá bons bloqueios.
Ele é que faz bons bloqueios e prende aquele pessoal todo. Não somos nós. Não, não é a força que nós possamos fazer aqui para correr bem. É ele que faz. E portanto, se existia ali algumas dúvidas, eu muito sinceramente, eu acho, por aquilo que vou vendo na imprensa, mais chegado aos Boston Celtics, pela opinião de muitos adeptos que vão aparecendo nas redes sociais aqui e ali, eu acho que eles já não tinham muitas dúvidas, sinceramente. E acho que o Mazzulla também não pode ter muitas dúvidas. Porque o que nós já vimos no Mazzulla e noutros treinadores da Liga é, se têm dúvidas, não arriscam. Ou arriscam uma vez e dão um passo atrás. Agora é assim, se eles arriscam, e se a resposta é aquilo que nós estamos a ver, se calhar, porque é que não vão arriscar mais? A lógica é arriscar mais.
Já começa a não ser o arriscar, começa a ser...
Claro, é uma confirmação. É um valor seguro. E nós nestes jogos, o pessoal se for puxar atrás, não é? O Neemias a fazer várias ações, no ataque e na defesa, e os colegas no banco, e atenção, no jogo de Sacramento, um dos colegas que estava no banco, não jogou, era o Tatum, de pé a aplaudir, a incentivá-lo, a reconhecer a importância daquilo que ele estava a fazer. É assim, estão todos a ser simpáticos com o Neemias, também torcem todos por ele porque ele é português. Não é porque reconhecem qualidade. O Horford, ainda por cima tem a coincidência de ser concorrente, um dos concorrentes, embora ele também possa jogar na posição 4, é um dos concorrentes para a posição e para os minutos do Neemias. Cada vez que está de fora e que o Neemias está em campo e que faz coisas positivas, é o que mais festeja, é o que mais aplaude, é o que mais,
é o que mais puxa por
ele. Portanto, eu acho que ele está a provar que é capaz, parece-me cada vez mais integrado na equipa. Parece-me que as pessoas gostam muito dele, aliás em Sacramento também, se calhar só não gostava muito do treinador principal, toda a gente gosta muito dele, toda a gente destaca o que ele faz em prol da equipa, a sua disponibilidade, o atirar-se para o chão atrás das bolas, como agora também vimos, ou seja, parece-me que quem achava que o Neemias estava ali porque era simpático, porque era humilde, porque ganhava pouco, porque era jovem, não, ele está lá essencialmente por uma razão. É bom jogador e é útil, inclusive, numa equipa que tem como objetivo único, diria eu, ganhar o campeonato. Portanto, eu estou muito agradado.
Mas não estás surpreendido.
Não estou nada surpreendido. Agora vamos ver. Ele tem beneficiado, de facto, destas ausências. Se o cenário se mantiver, nos back-to-backs, o Horford não jogar, normalmente é o segundo, às vezes é o primeiro, e o Porzingis também não, eu acho que o Neemias vai ganhar ainda mais impacto. E atenção, se a resposta dele é esta, eu acho que é mais fácil para o treinador, não vou carregar no Porzingis hoje, claro. Tenho ali alguém que me segura aqui as pontas. E portanto eu acho que as coisas estão no bom caminho, ainda por cima a equipa consegue poupar os jogadores, dá minutos a gente como o Neemias, e ganham na mesma, inclusive fora e adversários fortes. Portanto, não há nenhuma razão para o cenário mudar, a não ser, se calhar, aumentarem ainda a aposta no Neemias. Acho que sim, vamos esperar, mas eu estou convicto, embora sabendo que se estiver toda a gente disponível,
claro, isso
é mais difícil, naturalmente.
Pedro, ele faz o primeiro duplo-duplo, mas é alguém, como eu dizia há pouco, e o Luís, a questão, às vezes, não é só os números, não é? Os bloqueios que ele dá, parece-me um jogador, lá está, para as grandes estrelas gostarem muito de ter ao lado, porque não é alguém... Sim. Que vai querer muita bola e que vai trabalhar também para eles.
Sim, ele esteve ao nível que nós esperávamos. Eu sou muito sincero e sou das primeiras pessoas a dizer isto, e eu até tenho interesse, até porque conheço o Neemias desde muito novo, até o treinei, podia dizer eu é que ensinei tudo ao rapaz e tal, obviamente que não, mas eu acho que o Neemias, aquilo que tem vindo a fazer é um trabalho de continuidade e é um trabalho também de uma aposta pessoal dele. E ele vai ganhando e conquistando estes pequenos minutos e estas pequenas conquistas no dia-a-dia por mérito dele. Eu acho que esse é o ponto essencial aqui. E depois há aqui outra coisa que eu acho que nós também devemos ter aqui algum cuidado. Eu, que para mim, o Neemias joga os jogos todos 48 minutos, mas Ele está em contextos onde chegou à Liga há pouco tempo, em Sacramento estava num contexto diferente onde havia muitos jogadores anteriores, a aposta não foi clara nele ao início, e acho que nós também temos de ter algum cuidado a diminuir jogadores como o Alex Len, etc., que são jogadores que já estão na Liga há algum tempo e que não são assim tão maus como nós queremos fazer crer.
A questão aí é que eu acho que ele
poderia, claro, se o Alex Len não joga bem um jogo, etc., o Dias podia lá estar, é evidente que sim, mas também não é desistir do jogador, destes jogadores à primeira, portanto eles vão jogar bem, vão jogar mal, ou estão num papel algo ingrato. A mesma coisa para o Dias, agora o que ele tem que fazer é aproveitar todas as oportunidades que vão aparecendo, e ele está, eu acho que ele está a aproveitar aos poucos e poucos, e está a demonstrar que cada vez que é chamado a jogar mais minutos consegue também fazer mais. Isso eu acho que é o mais importante. O segundo ponto também é olhar para as pequenas coisas que ele traz ao jogo. O bloqueio, a capacidade de luta, ele não dá uma bola como perdida. Também
o ressalto ofensivo,
que eu acho que é uma das grandes armas, e aqui temos aqui um bom exemplo. Os Celtics marcam muitos pontos a partir de ressalto ofensivo, nomeadamente lançamentos de 3 pontos. Eu tive a ocasião de dizer isso na última transmissão e foi um facto.
É porque apanham ali a defesa desposicionada, exatamente, não é?
É uma equipa que vive de um lançamento exterior, portanto, os melhores lançamentos exteriores vêm muitas das vezes do ressalto ofensivo, e ele traz isso à equipa. Também é preciso ter algum cuidado quando se diz que se começa a olhar para os dados, mesmo em termos de estatística mais avançada, para provar que ele merece jogar à frente do Cornet. Eu também olho para a estatística avançada toda e também vejo uma série de itens onde o Cornet é melhor que o Dias. Portanto, estas coisas acho que não valem a pena. O que vale mesmo a pena é nós olharmos para aquilo que está a acontecer com o Dias esta temporada e dizer, ok, ele tem tido estas oportunidades com lesões, já tivemos jogos onde estavam o Dias e o Cornet disponíveis, o Porzingis estava fora lesionado e jogaram os dois, não significa que o João Mazzulla só aposta num, entrou primeiro o Cornet, depois entrou o Dias, e o Dias até acabou por jogar mais tempo e fez um melhor jogo também. Portanto, o João Mazzulla também consegue, e ter dois jogadores grandes para entrar aqui na rotação até ligeiramente diferentes, às vezes o jogo está a pedir mais um, às vezes o jogo, claro, está a pedir mais outro, acho que é bom para uma equipa como o Celtics, e nós temos que perceber também isso, porque ele está numa das equipas candidatas ao título que tem uma profundidade naquela posição também muito interessante. Tem o Porzingis, tem o Al Horford, que é praticamente o substituto, apesar de poder jogar também em simultâneo com um dos jogadores anteriores, e depois tem o Cornet, que é o jogador que já lá estava, e que os números do Cornet e aquilo que ele faz em campo, e se nós olharmos também para os intangíveis que nós fomos falando do Dias, ele também os tem, não tem os mesmos, tem outros.
Claro.
Portanto, ou seja, é preciso ter cuidado com esta análise. Há uma coisa que eu acho que é mesmo a mais importante de todas, é o Dias conquistar o seu espaço na NBA e conquistar os seus minutos com mérito, e não é por dizer, não, ele jogou porque estava ali o Cornet não presta. Não, é mentira, o Cornet é muito útil, sabe o que faz, e o Dias, se quer jogar, tem que fazer mais do que ele. E ao fazer mais do que ele...
Já disse, não, ele dá a oportunidade, depois ele tem que agarrar, exatamente, e isso ele faz quase sempre.
Isto é um garante de qualidade e de evolução, e é isso que nós queremos. Nós não queremos diminuir o jogador que está a jogar à frente dele, para depois quando o Dias jogar à frente e dizer que o Dias é o melhor. Não, o Dias é o melhor porque ultrapassou aquele jogador que era melhor do que ele, e ele agora já o ultrapassou. Portanto, eu acho que nós temos que valorizar isto também.
A ideia que eu tenho é que isto vem, se calhar já tinha acontecido mais cedo, se não é a tal lesão chata no pé.
Eu penso que sim.
Eu acho que já tinha tido mais oportunidades.
A pré-temporada tinha corrido muito bem, já estavam a apostar nele, eu acho que...
E houve ali jogos onde ele iria
ainda
jogar.
Ainda assim, Diogo, nós estamos... As equipas têm 30 jogos, ainda não chegaram.
Sim, 29, 30.
Estão a bater os 30. O Nemia já jogou 7 vezes, aliás, estamos a ver aqui o quadro. E é interessante, estamos a ver para quem está a ver as imagens, ele já jogou mais vezes esta época do que a temporada passada. Ou seja, a temporada passada teve 82 jogos, como é normal, não é? Em Sacramento, e ele em Boston, ainda não chegámos aos 30, estamos a chegar aos 30, e ele já jogou 7 vezes em vez de 5.
E
tem 15 minutos de média, que é mais do que a média das duas épocas, exatamente, juntas em Sacramento. Se juntando a média do primeiro ano com o do segundo, não chega aos 15 minutos que ele tem agora.
E mais do que isso, ele em 7 jogos feitos pelos Celtics, tem praticamente os mesmos números globais do que teve em 2 anos em 20 jogos.
Nos 20 jogos.
Portanto, é o que é significativo.
E ainda há aqui mais alguns aspectos, já agora, olhando já que os números estão aqui, Ele tem 2.9, o Pedro estava a falar dos ressaltos ofensivos, 2.9 de média de ressaltos ofensivos, é também quase o dobro, de somando as o que fez nas duas épocas. E atenção, 2.9, ele é o jogador dos Celtics, não estamos a falar de Detroit com o devido respeito, claro. É dos Celtics, é o jogador com a melhor média de ressaltos ofensivos, 2.9. O segundo é o Horford, tem 1.7, ele tem quase o dobro.
E o Horford dá até mais minutos de média,
claro,
certamente.
Certo, certo. Ele não tendo particularmente muitos minutos, estamos a falar de uma média de 15, e numa amostra reduzida porque são só 7 jogos, ele ganha quase o dobro dos ressaltos ofensivos da média em relação ao Horford, que é o segundo melhor da equipa, numa equipa que tem Porzingis também, por exemplo, sim, que não é pequenino e que ganha muitos ressaltos. O Nemias tem de facto vários números que são muito importantes. Na linha de lance livre, embora o volume não seja grande, ele está a lançar 80%. É uma das peças no seu jogo.
4 em 5 ainda.
Tem sido apontada desde sempre que ele vacila um bocadinho. Tem estado bem e lá está. E é estar bem a jogar em minutos de importância. É mais difícil ter rendimento ali, ter concentração. E ele também tem estado bem aí. Ou seja, há várias coisas no seu jogo que estão claramente a ir para números mais agradáveis e mais simpáticos. E já agora, só para finalizar isto dos números, nos 7 em que ele jogou, a equipa ganhou 6. O único que perdeu teve a ganhar
por 18
e não foi pelo Nemias que perdeu, porque paradoxalmente foi a melhor prestação do Nemias, se calhar, e com ele em campo a equipa ganhou por 10, se não estou em erro.
Sim, okay. Não, mas só para finalizar, eu acho que isto é muito importante, aquilo que nós também já falámos. Ele tem jogado no Celtics em alturas do jogo em que o jogo está a ser discutido,
a meio dos jogos,
inclusivamente a meio do terceiro período, a entrar ali numa fase que, por exemplo, nos Kings nunca aconteceu. Ele jogava na primeira parte, aliás o Mike Brown também tem uma rotação mais curta, e isso percebe-se. Aliás, o JaVale McGee mal joga.
Este ano não tem, Pedro.
Não, mas o JaVale McGee mal joga, por exemplo. Ele tem apostado às vezes no trailer, ele jogar assim, que apostou agora aqui no jogo com os Kings e até causou problemas ao Nemias no início.
Porque, dois.
Porque é um jogador que abre na linha 3 pontos e o Nemias defende muito o bloqueio direto, muito perto do cesto, e tinha dificuldades depois em chegar a tempo, e a rotação defensiva não estava preparada para aquilo.
Ele tem feito até muitas faltas, agora
no último jogo, não.
Mas olha, se o trabalho dele for aquele de fazer minutos e ele ter de dar tudo o que tem, as faltas para mim não têm grande relevância.
O que o Pedro diz é verdade. Mas a questão é que, e há muitos analistas norte-americanos que apontam isso, o grande problema do Nemias é ele chegar normalmente atrasado quando tem que vir à linha de 3 pontos a tentar atrapalhar os lançamentos. A questão é, mas ele faz isso porque decide fazer e faz mal porque chega muitas vezes atrasado, ou é o próprio treinador que lhe diz assim, não, tu no bloqueio direto, tu vais para baixo e acompanhas, independentemente de ser o maior ou o mais pequeno,
claro, pode
aí
ser
para
estratégia.
Baixo, tu acompanhas. Então, e depois se a bola vier para a linha de 3 pontos, tentas lá chegar, chegares atrasado.
Agora o Fox marcou vários na cara, ele estava lá.
E é assim, eu acho estrategicamente, primeiro, é mais importante tentarmos parar um lançamento dentro da área restritiva ou de 3 pontos.
Da área restritiva.
É onde a percentagem é maior. Na área. E o Nemias, em teoria, é mais efetivo a estrovar ou a desarmar perto do cesto ou na linha de 3 pontos. O Nemias e os outros todos é perto do cesto. Portanto, estrategicamente, eu acho que pode ser, apenas só isso, o treinador é assim que eu quero. É melhor assim, vivemos melhor com isto. Sim. Independentemente, às vezes, ele quando lá chega, por exemplo, com os jogadores como o Lyles, mais rápido e que atira bem, a maioria das vezes, quando ele lá chegou, ele já tinha lançado e depois a bola entra ou não entra.
Aqui o grande problema,
estrategicamente, acho que é válido isso.
Aqui o grande problema é que muitas vezes é comparado com outros jogadores que jogam na posição dele, de elite. O Porzingis pode fazer exatamente o mesmo trabalho que o Nemias a defender o bloqueio direto, mas depois com aquela envergadura chega mais rápido ao lançamento.
Às vezes também não é sempre evidente.
Estou a dizer que mostra uma maior capacidade.
Sim.
Tal como o Al Horford também, que é um jogador mais rápido e também é um jogador mais experiente e também ganha muitos centímetros.
Por exemplo, o Porzingis não dá os anos de lançamento que o Nemias dá. Ainda há pouco vimos ali ao Chris Paul, que é um histórico da NBA.
Aquele não contou.
Quer dizer, ele agora no último jogo, o Porzingis desarmou 4 ou 5 lançamentos. Ninguém lançava debaixo do cesto. Mas lá está, ele também tem aqui um tema da comparação. Mas depois é evidente que eu acho que ele, obviamente, foi ali atacado. Mas depois, quando andou com o JaVale McGee, ele teve muitas dificuldades do ponto de vista ofensivo, mas defensivamente aguentou-se bem com ele. E nós podemos dizer assim, Ah, o do Javel Magui estava em cima, mas o Javel Magui é um jogador muito útil, faz o exatamente o mesmo trabalho que o Neemias, e é esse o espaço que o Neemias neste momento está a tentar ganhar, na NBA.
Está ali há anos, campeão da NBA.
Para já, o campeonato aqui do Neemias é aquele, não é tirar o lugar ao Porzingis.
Reparem aqui um pormenor. Nós estamos aqui a comparar o desempenho na defesa e no ataque
com outros jogadores.
Com o Porzingis, quer dizer, é só com,
não,
o
com Neemias, só uma das claro, melhores contratações do Celtic.
Portanto, claro. Não é nada de importante, é só o Porzingis.
Claro, mas por exemplo, eu acho que ele. O espaço que ele está a tentar ganhar na meia e o papel que ele vai ter é aquele que, por exemplo, tem o Javel Magui agora. Portanto, estamos a dizer que o Neemias pode ganhar minutos ao Porzingis ou ao Horford, acho que é um pouco irrealista. É um pouco irrealista, eu acho que ele pode dar mais minutos. Tem que tentar ganhar os minutos, por exemplo, ao Cornet. Por exemplo, tem que ganhar os minutos ao Cornet.
Deixa-me ligeiramente o que estás a dizer. Olhando à idade do Javel Magui e olhando à idade do Neemias, e admitindo que o Javel Magui terá chegado, a gente depois pode qualificar se achamos que era o ponto A ou B, mas que terá chegado ao seu ponto limite, o Neemias pode vir a ser melhor. Não, pode vir a fazer
isso
mais
é
coisas.
Outra questão.
Mais coisas, não é? E mesmo imaginando isso é outra que questão. Ele vai continuar muitos anos dos Celtics, ele é mais novo, claro. Comparavelmente mais novo
claro,
que o
isso é outra questão.
É mais novo
isso.
Que o Porzingis. Portanto, ele pode vir a ser... Neste momento concordo com aquilo que tu estás a dizer. Agora, olhando a médio prazo, ele pode chegar muito
acima. Não, isso é outra questão. O médio e longo prazo é outra questão. Claro. Eu estou a dizer que o espaço que ele tem que conquistar na Liga é o espaço que, por exemplo, está a ser ocupado com jogadores como o Javel Magui. Que tu podemos gostar ou não gostar, mas tem uma carreira nas suas costas e é um jogador que faz aquele papel. E toda a gente sabe que ele cumpre aquele papel. O Neemias está a começar agora a dar os primeiros passos. No médio prazo pode ser melhor que o Javel Magui, é evidente que sim, até para a idade de um e do outro, até porque um já está a terminar a carreira e o outro está agora a começar.
Eu continuo a apontar mas... para Capela, é o meu...
É a
minha bitola é Capela.
Não, eu acho que é um bom termo de comparação, por exemplo, o Quinto Capela, acho que é um bom objetivo. Acho que é um bom objetivo, mas ainda assim eu acho que o Neemias tecnicamente é melhor que o Quinto Capela, pode ser melhor, mas se ele fizer uma carreira parecida com a do Quinto Capela, é uma grande carreira.
Claro, claro, claro. Bom, então fechamos aqui o tema Neemias, que está sempre também na baila, portanto podemos sempre falar do nosso Neemias. Vamos começar agora na parte dos mais e dos menos, dos altos e baixos, que é uma novidade também que trazemos. Eu vou começar eu aqui nesta rubrica que é nova e trago primeiro pela positiva o regresso aqui do Ja Morant. Ele teve, como sabemos, a tal suspensão devido a problemas extra-desportivos, 25 jogos. Uma suspensão enorme, até porque foi depois, já tinha levado uma e depois voltou a portar-se mal. Isto não foi só o início da época, portanto ele não jogava há mais de 8 meses, ele fez questão de dizer isso, e no primeiro jogo foram 34 pontos, 6 ressaltos e 8 assistências, e mais do que isso, um sexto da vitória espetacular, grandes bolas como ele nos habituou, e eu quero pegar aqui pela positiva, esperar e desejar que os problemas estejam para trás das costas e que possamos ver o Ja Morant, que ainda está aqui a tentar ajudar a equipa começou muito mal, muitas lesões e não tinha o seu líder e melhor jogador, mas está de volta, as imagens estão aí, é uma grande exibição e de facto parece, e os jogadores bons, e hoje por exemplo vamos falar do Westbrook, ele tinha esse condão de estar lesionado, estar muito tempo de fora e de repente jogam e parece que jogaram no dia anterior, e isso eu acho que só os grandes é que conseguem. Esta exibição é de quem parece que começou a temporada e está no topo da forma, quando certamente, e ele disse, não jogava basquetebol a sério há mais de 8 meses, e portanto eu quis trazer aqui pela positiva, até para puxar um bocadinho pelo Ja Morant, no sentido em que se ele se concentrar só a fazer o que sabe, é um grande jogador de basquete, é alguém que pode ser também aqui a cara da liga durante alguns anos, uma das, e portanto quis trazer o Ja Morant. Depois, pela negativa, nós vamos tentando ver aqui o que é que vai acontecendo de menos bom. Eu, a semana passada, trouxe as derrotas, enfim, dos Pistons e dos Spurs, mas quis ir buscar aqui os Wizards, até porque acompanhei alguns jogos da equipa. Eu acho que é uma equipa, atenção, tem melhor registro, por exemplo, que os Pistons, mas eu gosto mais de ver os Pistons a jogar. Esta equipa é a pior...
É difícil gostar mais dos Pistons.
Não, mas é que esta equipa, sinceramente, e já não é deste ano, mas parece uma manta de retalhos.
Não comentou dois jogos seguidos deles.
Sim,
eles parece que se encontram ali para ir mandar umas bolas ao cesto, são a pior equipa a defender, levam grandes tareias, é uma equipa onde entrou ali o Jordan Poole, que toda a gente estava aqui à espera que fizesse uma grande temporada, tem sido mais conhecido pelas tontices que tem feito no campo, de facto uma equipa que não se percebe muito bem qual é o caminho, tem um ou outro jogador, ou vários interessantes, mas chamar equipa aos Wizards neste momento, não me parece que seja a melhor enfim, adjetivo para a equipa, e portanto trouxe aqui pela negativa, porque eles têm muitas derrotas, algumas largas, e não vejo aqui também um grande futuro imediato para este conjunto, e portanto quis trazer aqui pela negativa, entre aspas, obviamente, os Wizards. Passamos ao Luís, que trouxe aqui outros dois, enfim, temas. Pela positiva, Luís?
Bom, pela positiva, isto não é a história de puxar a brasa à nossa sardinha, mas eu tive que quebrar recentemente a minha promessa, que era deixar de acompanhar de forma exaustiva as prestações dos meus Bulls, porque, por alguma razão que, enfim, em Chicago é tudo difícil de explicar, se é que se consegue explicar alguma coisa, também ninguém consegue explicar muito bem porque é que a equipa, tendo menos opções e menos opções de qualidade, como é que desatou a jogar bem, e nos últimos 11 jogos ganhou 8, e as imagens que estamos a ver é a vitória de ontem contra Santo António em casa, enfim, embora também seja justo dizer que Chicago já perdeu com os Spurs este ano, mas nos jogos que não ganharam nesta sequência, perderam em Milwaukee após prolongamento, e eu vi o jogo, perderam porque os árbitros acharam que eles iam perder, porque nos últimos 2 minutos, se não estou em erro, e a própria Liga assumiu, acho que foram 4 decisões, todas para o mesmo
fazia
lado,
tudo.
Que Chicago, aliás, para mim, acho que bastava o último lançamento do Rosen, terem dado um lance livre, e provavelmente já não havia prolongamento, portanto, acho que só essa, se calhar, dava. Portanto, perderam esse, podiam perfeitamente ter ganho, perderam em Miami o segundo jogo, com o lançamento do buzzer beat do Jimmy Butler, portanto, podiam também ter ganho, e portanto, não é só gostar a ganhar. Que é o do fim do dia mais conta, é estar a ganhar, na maioria das vezes, a competir sempre, a competir, a jogar bem, e depois com este Kobe White, que não sei o que é que lhe aconteceu. Eu no outro dia, já não sei em que jogo falei, na comparação com o que aconteceu há uns anos ao Jeremy Lin, e no outro dia, por acaso já li mais do que uma vez na imprensa norte-americana, a irem buscar a mesma ideia, sendo que o Kobe White já está a passar o período em número de jogos e de dias, não é? Que o Jeremy Lin também acordou um dia e passou a ser uma das figuras da liga. O que o Kobe White está a fazer é... Eu não sei onde é que ele foi buscar isto tudo de um dia para o outro. E é assim, é óbvio que ter mais minutos e ter mais bola, como também está a acontecer com o Patrick Williams, com o Dossum, etc., deriva muito da ausência do Levine, é óbvio, mas não explica tudo. É um bocadinho a conversa que dá pouco de Nemias. Ok.
É preciso depois.
Aí tens mais minutos e tens mais bola e lanças mais. Ok. E depois marca 30 pontos e marca 3 triplos de média em cada jogo. Não é assim. Depois é preciso fazer as coisas. E ele está a jogar a um nível... Obviamente em Chicago já se fala de All-Star, eu acho que é esticar a corda demasiado, pelo menos tendo em conta
para já esticarmos, a amostra é muito pequena,
não chegámos sequer a meio da temporada, sim. Mas candidato a jogador de maior evolução, parece-me nesta altura, parece
só com esta amostra de cara,
acho que não há discussão.
A manter este ritmo
não há discussão,
pode ser,
nenhuma, não
a
pode,
a manter o ritmo parece-me
e a lançar 3 pontos como está, é jogador também para ir ao concurso e quem sabe ganhar, não sei se ganha ou não ganha, até porque nem sempre ganha o melhor e aquilo que está a lançar com maior qualidade na época, mas o que Chicago está a fazer e especificamente o que o Kobe White anda a fazer nos últimos jogos é uma coisa verdadeiramente inacreditável, e não digo isto apenas e só por ser adepto dos Bulls, é olhar aos números, é olhar às exibições, é olhar às imagens, como estamos aqui a ver, e perceber que de facto há ali qualquer coisa que mudou, e aliás os jogadores de Chicago têm sido muito diplomáticos, acho eu, e o treinador também. Eu acho que saiu o Lavine, é a saída do Lavine que explica isto tudo, não pode ser também, não pode porque... Ele não é a ausência dele que faz dos outros melhores jogadores, não é?
Portanto, mas também dá mais espaço a outros jogadores.
Obviamente,
para poderem
mas
fazer
isso
mais.
Não se resolve. Isso
claro,
não se resolve. Se eles não tiverem jogadores e formos lá claro. Nossos três, eles não começam a ganhar, não é? Portanto, não é só
não sei,
isso.
Cuidado.
Melhor não
ir.
Portanto, aqui a minha vénia aos Bulls e principalmente ao Kobe White por aquilo que anda a fazer.
Em relação à parte mais negativa, o Luís traz aqui os Pistons, que até somaram mais uma, e se calhar um jogo, Luís, que poderiam, era este para picar.
Se calhar, depois
não era se calhar.
Nos próximos que aí vêm, eu discordo um pouco do que o Diogo disse. Em primeiro lugar, nós já tínhamos falado dos Pistons a semana passada, mas eu andei ontem à noite a olhar e voltei a querer trazer os Pistons por duas razões. Primeiro, porque eles continuam a perder e já vão em 25 derrotas seguidas, que é uma coisa verdadeiramente inacreditável, numa liga tão competitiva, tão equilibrada, com toda a gente com bons jogadores e sabendo-se que aqui e ali as equipas que não são favoritas também ganham às favoritas, estes aparentemente não ganham a ninguém, lá está, estão à espera de jogar com o Chicago, que a última vitória obviamente teria de ser contra o Chicago. Eu trouxe isto não só pela sequência de derrotas, é porque ontem eles jogaram em casa com os Utah Jazz, e com os Utah Jazz sem elementos essenciais para o marcar.
Não é os Utah Jazz, é os Utah Jazz sem praticamente ninguém.
Sem o Clarkson também, enfim, faltou ali muito pessoal. E isto acabou com o pessoal da bancada a gritar para venderem a equipa. E aqui já estamos num patamar, que é aquilo que me forçou a trazer o tema. Já não é só o jogar pouco, já não é só o perder, já não é só, e eu discordo de ti, eu acho que estes
jogam pior.
Em comparação com o não tem nada a ver.
Jogam
mas
muito pior.
E estes,
com o devido respeito, eu, o Cunningham é um grande jogador, mas não é o tipo de jogador que eu mais aprecio. Eu acho, por exemplo, o Kuzma é um jogador que fazia falta a qualquer equipa, o Gafford fazia falta a qualquer equipa, e o Washington ainda tem ali mais, o Gallinari, sendo veterano e tendo muitos problemas físicos, vem do banco e dá qualidade.
Vês ali mais...
Vejo claramente jogadores, vejo ali jogadores. Mas não é, vejo, não mas vejo
isso,
uma equipa.
Isso também é preocupante.
É verdade.
Isso também é preocupante.
Não é que... Enquanto a equipa não funciona e o papel do treinador não está a correr bem. Mas em Detroit, e eu e o Pedro tivemos a sorte de comentar em dois dias seguidos.
Não, tu tiveste tanta sorte quanto eu. Ainda cá apanhei os Spurs a levarem 40 pontos no dia.
Sim, mas já não foi com o Detroit. Em dois dias seguidos nós comentámos Detroit e lá está, não é o perder, porque o perder é o normal. Nós já sabíamos antes da época começar que eles iam perder mais vezes do que iam ganhar. É que nós não conseguimos ver, quer ser simpático, nos dois jogos, a gente não conseguiu ver 10 minutos da equipa independentemente de pôr a bola no cesto ou não, percebermos o que é que eles queriam fazer. Ninguém percebe nada daquilo. Aquilo é uma confusão diabólica. Eu acho que, apesar de ser uma equipa jovem, o Cunningham, de facto, é um jogador diferente, mas mesmo aqueles onde eles depositam muitas... Eu tenho sérias dúvidas que todos eles, ou que a maioria, possam vir a transformar-se em jogadores muito aceitáveis, tenho sérias dúvidas, e já chegámos ao ponto que eu acho que é o ponto em que alguém tem que sentar à mesa e fazer contas. É quando os adeptos, mais do que assobiarem, dizem, amigos, vendam isto, saiam daqui, façam qualquer coisa. Porque quando uma equipa chega, quando os adeptos chegam a este ponto, a seguir o ponto é as pessoas não irem ao pavilhão, é não comprarem bilhetes,
já entramos noutros...
é não comprarem camisola, é desistirem daquilo. E quando isso acontece, a franquia vai começar a perder valor, vai começar a dar prejuízo, e a seguir os donos só têm uma hipótese, ou mudam de cidade, hipótese 1, ou vendem de facto
até
a equipa.
Deixa-me acrescentar, apostaram num treinador, e um treinador ganha muito dinheiro, e de facto isto
não sai nada.
Deixa-me defender um pouco o treinador. Nós fizemos estes dois jogos, e a equipa simplesmente não funciona. Obviamente esta série de derrotas também não dá confiança a ninguém. Claro. Eles estão com uma falta de confiança incrível, não metem uma bola. Quantas vezes lançaram sozinhos naqueles dois jogos? E uma quantidade incrível. Inacreditável, não metem uma bola sozinhos, obviamente isto não ajuda nada, a falta de confiança
e as treinador,
e as dúvidas,
o treinador
nós até fizemos a referência com os Sixers, o jogo foi muito fácil, mas a equipa não lutou e estavam ali completamente desconectados. No dia seguinte com os Bucks o jogo também foi desequilibrado, a equipa não jogou bem, mas notou-se que os jogadores tentaram, ou seja, o treinador tenta até, ele não é mágico, portanto ele não é um feiticeiro, ele é apenas um treinador.
Eu não vejo, eu aceito, Pedro, que se diga assim, o treinador A ou B provavelmente conseguia fazer melhor, admito.
Pois, mas é
fazer
difícil.
Um bom trabalho com aqueles jogadores nestas condições, eu acho que não faz ninguém. E atenção, entretanto, o Bogdanovic regressou, não é?
Sim,
portanto,
sim.
Eles andaram a jogar
sem
Bogdanovic.
Mas é tudo muito individual, não funciona. Se os Wizards, nós olhamos para os jogadores individualmente e há ali mais matéria-prima e há jogadores já conceituados, ou pelo menos com anos da NBA.
O Wizard ganhou ontem, já não me lembro.
Já vou aqui espreitar. Portland. Portland.
Sim. Mas se nos Wizards isso acontece, aqui nos Pistons...
Por um.
Sim.
Há muita a ganhar por muitos.
Há muita malta jovem.
5-22. Picam de vez em quando um jogo.
Sim, há muita malta jovem e isto é quase como uma repetição dos Rockets do ano passado, onde se não há liderança, a equipa depois também anda um pouco à deriva.
Quando trouxe os Wizards foi na tal gestão de expectativas que é. Aqui eu também não vejo aqui muitos ovos para lá eu vejo bons jogadores e também não vejo
aqui... Pois, são bons jogadores noutras equipas, mas ali simplesmente não funciona.
Pedro, vamos aos teus, aqui pela positiva, trouxeste alguém de Boston, alguém que joga
é verdade.
Lado do Mies,
este senhor, é verdade, o Derek White, que do 5 inicial é talvez o patinho feio. Eu não digo patinho feio, ele também não tem muito estilo de jogador, a verdade é essa. Não é propriamente um grande atleta, mas é um grande jogador. É realmente um grande jogador, está a fazer a sua melhor época desde que entrou na NBA. E ele tem muitas coisas que não aparecem nos números. Ele tem, neste momento, 16,5 pontos por jogo, ganha 4 ressaltos por jogo, ainda faz 5,1 assistências, defende sempre dos melhores jogadores da equipa adversária, está a lançar melhor ao sexto 3 pontos, com uma percentagem acima dos 42%, e está a fazer uma época absolutamente incrível. Já foi o melhor marcador dos candidatos Celtics por várias vezes ao longo desta temporada, na época passada também, mas neste ano tem confirmado e tem aparecido mais vezes, muitas das vezes, como o melhor marcador da equipa. É um jogador em que os colegas confiam, em que a equipa técnica confia, e ele é quase como um relógio suíço. Ele só perdeu 2 jogos nas últimas épocas por nascimento dos filhos. Portanto, também diz aqui um pouco de alguém que joga noite após noite.
Sim.
Está sempre disponível e ele está a fazer uma época extraordinária. No jogo que nós transmitimos aqui na Sport TV, na quarta-feira, onde o Neemias jogou com os Kings, este foi o homem do jogo por tudo aquilo que ele faz. A forma como liderou a equipa, estava lá teita, não? A forma como liderou a equipa, a forma como tem lançado ao sexto, a forma como defende, os pequenos
eu
detalhes.
Acho que ele chegou algo tímido a Boston, nós na altura elogiámos logo a contratação,
sim.
E de repente, até teve aquela meia época para se adaptar, ou já está completamente
Já. E ele chegou de Santo António como uma das referências da equipa, e os números dele não eram os que eram atualmente hoje. Dizes-me tu, é um jogador de primeira linha da NBA? Não. É um All-Star? Possivelmente não, se formos aqui...
Mas também são precisos destes para ganhar.
Também são precisos destes. Aliás, estes são os jogadores que muitas das vezes fazem as equipas ganhar.
É verdade.
Porque nos momentos de aperto, para eles...
E é o tal Joker, neste caso, né?
Exatamente.
Porque já está...
Aliás, os Nuggets têm esse tipo de jogadores também.
Sim, sim.
E eu acho que o Derek White, eu trouxe isto, primeiro porque...
Merece o destaque.
Sim, porque também me dizem que eu não, às vezes não elogio tanto os Celtics quanto deveria nas transmissões, mas eu sou adepto dos Celtics e este homem é um homem que eu, se tivesse que confiar nele, eu não digo a minha vida, mas se calhar a vida basquetebolística, se calhar confiava no Derek White.
Ias com ele para a batalha.
Ia com ele para a batalha.
Deixa-me só dar aqui um toque. Ele nunca jogou tanto tempo, nunca marcou tantos pontos, nunca teve tanta a melhor percentagem do que tem atualmente, nunca marcou tantos triplos, nunca fez tantas assistências,
é incrível,
nunca
não é?
Te ganhou tantos ressaltos. E eu digo isto porque subscrevo na íntegra tudo o que tu estiveste aí a elencar em favor dele e vou acrescentar em meu desfavor. Eu nunca acreditei
que ele fosse isto tudo.
Exatamente. Muito menos numa equipa como esta, nunca.
Ah,
e portanto,
é
estou a elogiar e a dar a mão à palma.
Por isso é que eu também o trouxe.
Eu não acreditava.
Por isso é que eu também o trouxe, porque ele é o patinho feio, é um jogador que eu gosto muito, já gostava. Mas,
isto tem tudo a ver com a chegada do Neemias. Ele...
Obviamente que sim.
Claro.
Entusiasmar a galera.
Claro. Olha, em sentido inverso, traz aqui um jogador que tem sido mais falado pelas lesões do que propriamente pelo seu rendimento, não é? Estamos a falar do Bradley Beal,
sim.
Que voltou, mas já está outra vez fora.
Sim, e aqui não é tanto pela negativa relativamente ao Bradley Beal. Ele talvez seja o menos culpado. Aqui a questão tem a ver com as lesões que podem acontecer neste tipo de jogadores. O Bradley Beal foi uma das transferências do ano, foi um dos negócios do ano, supostamente iria colocar os Suns noutro patamar, mas o que acontece é isto, o que está aqui na imagem que nós estamos a ver, muitos pontos de interrogação, porque nós neste momento, se já tínhamos algumas dúvidas sobre aquilo que o Bradley Beal poderia dar à equipa, estando a 100%, com estes problemas físicos, mais dúvidas.
Sim, mas as dúvidas eram desportivas, o encaixe.
Exatamente.
Não é preciso,
agora já as
colocamos. É ele estar lá dentro, não é?
Colocamos também do ponto de vista físico. Será que a lesão trouxe outros problemas também físicos ao Bradley Beal? Será que foi apenas um infortúnio? Será que ele depois, quando regressar, vai ter tempo para recuperar?
A verdade é que ele não tem uma sequência,
tempo parado.
Nunca tem.
Jogou, parou, para muito tempo. Agora jogou 5 minutos, mais uma lesão. Pode ser realmente apenas um infortúnio e um acaso negativo, não é? Mas as dúvidas subsistem. E aqui eu trouxe isto como o baixo, não tanto pelo Bradley Beal em si, mas pelo que estas lesões podem trazer a este tipo de jogadores e também pelo tipo de expectativa que se criou à volta deste negócio e à volta dos Suns também.
Com tantas lesões e tantas ausências, podiam ter jogado com os Bulls, mas pronto.
Foi um dos joguinhos que ele fez.
Foi só, claro, eu sabia. Está ali o Valência em Lisboa, eu vou fazer uma brincadeira.
Vamos entrar agora numa outra fase do podcast e o Pedro vai assumir, eu vou-lhe passar agora a bola, porque ele vai assumir e trouxe aqui surpresas para mim e para o Luís, fez questão de não mostrar. Deixa-me só dar uma nota, que falámos aqui várias vezes do Neemias esta semana, do White e tudo mais, e ninguém falou da derrota dos Celtics contra os...
Não, mas é normal, é como perder com os Orlando Magic.
Ah, é normal.
Mas tu disseste bem, foi derrota deles, não foi vitória dos outros.
Exatamente.
Concordo.
Derrota deles.
Claro,
eles chatearam foi o Curry e o Curry jogou naquilo.
Exatamente.
Ou não jogou nada também.
Não, foi para tentar pôr os Warriors num registro positivo, mas ainda estão longe. Ainda estão longe.
Para fugir aos Lakers.
Exatamente. Para tentar fugir aos Lakers, mas não está fácil.
Mas olha, eu fiquei super satisfeito. O Neemias, grande jogo, e os Warriors ganharam.
Sim, mas olha, tinha dito ao Luís nesse jogo, só aqui como registro. Que disse, ele disse, ah, está a ganhar assim. Atenção, uma equipa que lança tantas vezes 3 pontos e eles estavam a marcar, eu disse, uma equipa que anda 3 em 3, o jogo nunca está terminado. E foi mais ou menos o que aconteceu. Andaram ali 3 em 3 até ao triplo final.
Parte final
é triplo, sim, sim, é triplo em triplo até ao triplo final.
Bom, Pedro, a bola é tua.
Portanto,
a rúbrica, nossa... quem preferes, não é?
A rúbrica chama-se quem preferes, podia ser o quem é quem, mas esse já é uma marca registada, não podemos utilizar.
Esse mítico jogo.
Exatamente. Portanto, o que nós temos aqui no quem preferes, basicamente, é a comparação de dados estatísticos de 2 jogadores da NBA, com prós e contras, obviamente, e aquilo que eu vos vou perguntar muito rapidamente, é se preferem o da esquerda ou o da direita. Olhando para aqui, para este registro, são jogadores que jogam na mesma posição, e mais não digo.
Ok, então, deixa-me lá aqui olhar para isto com calma, que o da direita já jogou muito mais jogos que o da esquerda, pontos, está melhor à esquerda. Isto é para jogar na nossa equipa, é isso?
Sim,
quem é que
se tivesse escolher um jogador, estes são jogadores interiores, aliás, dá para perceber pelo número de ressaltos.
Olha, mas pelos nossos livros não são maus. Na casa dos 82. Eu, como sou alguém de ataque, vou ali para o da esquerda, 27,7 pontos. É melhor que 20, na minha opinião. Luís, ficas com o outro ou queres o mesmo que eu? Pois...
Eu quero o outro, porque é um jogador mais experiente.
Eu acho que isto tem truque e vai ser
porque,
o outro. Vai
porque
ser
é mais
outro.
Experiente,
já vou explicar.
Porque tendo menos pontos, como sim. Fazes o dobro sim. Das assistências, acaba por anular a diferença.
Sim, eu vou explicar o que está ali embaixo também. O EFG portanto, os lançamentos do total, é uma média ponderada, vá, é como se fosse a eficácia total de lançamentos, e o BPM não é nada mais nada menos do que a diferença entre o mais menos. Ok, portanto é a média entre a diferença de mais ou menos.
Acho
assim, uma explicação
que vou ficar a
muito...
perder, já percebi. Mas queres
não, não,
desvendar?
Mas atenção, eu estou só a explicar aqueles números que estão
ninguém tem que forçosamente perder.
Sim, não, tu não tens, ninguém vai ficar a perder, vou ser sincero. Portanto, vamos então descobrir quem são os jogadores.
Dimos ajuda aí ao pessoal.
Dimos ajuda, então, aqui está. Portanto, o da esquerda é o Joel Embiid.
Isto era stress.
E o da direita é o Nikola Jokic. Isto também, obviamente, eu trouxe isto porque é que eu acho engraçado isto. Porque às vezes os números não nos dizem tudo.
Claro.
O facto de marcar mais pontos, ter mais relatos, ou mais assistências, ou defender melhor, ou. Às vezes depois também não nos dão a visão global.
Championships.
Essa não vos queria mostrar, senão iria denunciar totalmente quem é que seriam os jogadores.
Agora com as caras,
continua
a votar da
mesma forma. Continuas a levar o da direita. Vamos então passar...
Com todo o respeito para o senhor do outro lado.
Está em grande forma, atenção.
Vamos passar então para a próxima comparação. Aqui dois jogadores muito experientes, ok? E são dois jogadores bases.
Pois, 8 assistências por jogo. 30% de 3 pontos, o outro 42, lances livres também. O da esquerda, parece que atira melhor. Luís, queres escolher tu primeiro?
Isto não é fácil.
Há bocado escolhi eu.
Eu cheiro-me que está aqui alguém da tua equipa, ou
um CP3, por exemplo.
Pois, era para aí que eu estava a olhar.
Também estou mais nessa ali para a direita, mas... O que é que pode ajudar ali? Free throws...
É realmente difícil, atenção. Eu, se não fosse escolher os jogadores, eu iria ter muitas dúvidas.
Eu aqui vou para o dos 907 jogos.
Então vá, eu fico o que tem mais jogos.
Apesar de ter menos ressaltos e
eu fico o Chris Paul, será que é ou não?
Não.
Vamos ver então quem é que vocês
não
escolheram.
Não é o Chris Paul, o teu.
Portanto, o Diogo Carreira. Portanto, o Diogo e o Luís, atenção, isto é lá para casa. Isto é lá para casa. Eles trocaram de jogadores. Portanto, o Luís ficou com o Chris Paul, o Diogo ficou com o Westbrook.
Como é que eu não conheci o meu
Como é que isto é possível?
É óbvio que com 7 ressaltos, era óbvio que não podia ser o Curry. Era óbvio. E também não podia ser o Chris Paul, era óbvio.
Pois não, olha, para o
agora, eu disse de entrada que estava ali um jogador da tua equipa, tu não quiseste acreditar.
Como é, é que eu não reconheço não, o Steph
é verdade. Curry? Não, isto é inacreditável como o Luís... O Luís não ficava mal servido, eu sei que ele gosta do Westbrook, ficou bem servido. Tu, se calhar, gostas mais do Steph Curry, mas preferiste o Westbrook. Eu acho que também não ficou mal servido
não,
os dois.
Não,
eu preferia
como
o Curry, mas pelos números, só pelos números, deixa-me ter as dúvidas. Vamos então ver
dois
só
grandes,
a última
grandes.
Comparação.
Eu escolhi o Curry, entre aspas, porque sim. É para jogar com o Jokic.
Exatamente.
Ah, já estás a fazer
claro,
o
já estou a fazer
mas
um
olha que só é um 3 para 3, sim. Não é só 3, trouxeste?
Sim, é a última comparação e que é uma comparação interessante. Estamos a falar de dois jogadores com um papel reduzido, mas são dois jogadores ainda com algumas diferenças.
Tenho que treinar isto em casa. Isto não... Mas aqui... Porquê é que não há ali 3 pontos à esquerda?
Eu quero... não tenho o número de jogos, mas eu quero da esquerda.
O número de jogos iria denunciar que eram os jogadores.
Eu quero de cá. Do lado esquerdo.
O que nunca lançou 3 pontos. Então vai, eu escolho da direita.
Já sei quem é.
É o nosso Nimi.
Claro.
Agora, esta é a comparação maldosa. Comparação maldosa do Pedro Oliveira para hoje. O Nemias com o Luke Cornet. E realmente os números... Atenção, isto é números de carreira. O Nemias tem apenas 27 jogos. Esta foi mais uma brincadeira. Mas obviamente...
Eu tinha os números todos na cabeça. Não é? Foi só olhar...
Mas mostra aquilo que falávamos há pouco. Da tal questão de alguém que já está na liga.
Sim.
Que já está...
E que tem mais... Primeiro, tem um registro maior também em termos de comparação. E é mais... Não, eu não digo mais fiável. Mas existe já...
É um jogador já feito na
sim,
liga.
É um jogador já feito.
É um jogador que está no seu... Já é aquilo.
Então, e mais que isso, sabem os responsáveis da equipa e sabe o Luke Cornet que ele é aquilo. Não vai fazer mais do que aquilo.
Mas eu continuo a dizer, ter um jogador para lutar que seja
não, o da esquerda.
Isto é uma sim. Maravilha. Não, não, eu estou a dizer o Demias ter sim, alguém sim, para lutar
claro,
na
claro,
com
claro.
O Luke Cornet, com todo o respeito.
Sim.
Acho que é sim. Ótimo para o Demias.
O cara ia lançar, o Jokic a distribuir e o Demias a
portanto,
fazer
esta foi a minha brincadeira.
O Cornet, o Westbrook e o Embiid.
Esta foi a minha brincadeira. Foi bom saber que o Nemias, quando comparado com alguém também da sua posição, também nos deixa muitas dúvidas. É aquilo que acontece, e nós temos que pensar isso, é aquilo que acontece com os responsáveis da NBA que não estão a olhar para caras. E também ficámos a saber que o Luís Avalanche prefere o Curry e o Diogo Carreira prefere
e
o Westbrook.
E ficámos a saber como é que os Bulls escolhem os jogadores. É
exatamente,
assim.
Tal e qual.
É assim,
então vamos
para...
lá ver o que é que se safa aqui. Está aqui este.
É olhar para os números e saber quem são os jogadores.
Exatamente.
Ainda estou aqui, eu não reconheci o meu Curry. Estou...
Ah, isto é, eu sabia que ia enganar.
Enganaste-me. Bom, foi giro, Pedro. Obrigado aqui pela esta rúbrica. Vamos tentar trazer também coisas novas todas as semanas. Outra das mudanças é que temos apenas um tweet, ou uma mensagem no X, ainda não me habituei a isto, que é do Apollo Sports e que nós vamos comentar aqui um bocadinho os três. Eu não sei em termos de horas como é que estamos, acho que estamos a ir bem. E o Apollo Sports traz aqui, e como estamos aqui, eu penso que somos os três mais velhos do painel de comentadores, vamos aqui um bocadinho
somos.
À história.
Somos,
não somos? Disseste isso com toda a certeza.
Até porque vocês são mais velhos que eu. Até hoje sou o mais novo.
O Apollo Sports disse com todo o respeito por LeBron, Curry, Larry Bird, KB?
Kobe Bryant.
Magic e outros jogadores que nos apaixonaram. Ele diz que o melhor, até ver, para ele, é o grande Michael Jordan. Eu, para mim e para o Luís também é. Por isso, se calhar, até começo por ti para comentares aqui um bocadinho. Porque está ali um que tu também gostas muito e não está só um, não é?
Para mim o melhor de sempre foi o Bill Russell. Para mim o melhor de sempre.
Vais aos anéis.
Fui por tudo aquilo que ele significou na equipa e numa geração. O que eu gosto mais, o jogador que eu gostei mais foi o Larry Bird, mas isso é uma questão pessoal. Se eu tiver se
mas
me
tem
perguntarem,
a ver com gostar dos Celtics ou como
não,
jogador?
Não.
Eu vou-te dizer porque é que gostava do Larry Bird. Porque o Larry Bird era o mais parecido com... vamos lá, com aquilo que não parecia um jogador de basquete, e eu, quando era miúdo, assim, bem, se este jogador consegue fazer isto tudo e comparado com os outros, não é atlético.
Ele alimentou-te o sonho, é
assim, sim, eu também consigo fazer.
Não ficaste longe.
Não fiquei infinitamente longe, exatamente. Portanto, a única coisa que eu consegui fazer foi pegar numa bola e fazer o mesmo que ele durante alguns anos e depois perceber que
não.
Nem Larry Bird, nem Carapuça nenhum, nem Luke Cornet, nem nada, nem Scalabri, nada. Mas, obviamente, era o jogador que eu gostava mais, pela forma dele jogar, atenção. É evidente.
Jogador,
não,
atenção,
é evidente.
Brincar,
é evidente. Uma discussão. Eu digo que o Bill Russell é o melhor de todos por as razões que eu já disse, porque é a razão mais lógica que eu encontro, mas é uma discussão que eu não gosto nem de ter, nem de alimentar.
Sim,
porque
isto
é muito
fundo,
subjetiva.
Sim,
é
no
muito
fundo
subjetiva.
Aqui, é engraçado porque depois também tem a ver com estas novas gerações, muitos não viram o Michael Jordan jogar, e há muitos que é o LeBron, é o Kobe, enfim. Eu também não consigo ter muito essa discussão, mas consigo claramente pôr lá em cima não, quem é que para mim foi o melhor e acho que nunca vou mudar isso. E o Lixa que partilha isso comigo e disse, ele já vê a basquete há mais tempo que eu.
Se me disserem que foi qual foi o jogador, talvez o melhor jogador que eu vi jogar, não ao vivo, mas que vi jogar, eu talvez diria o Michael Jordan, o melhor, pelo menos aquele que seria o mais completo, aquele que se aproxima mais do melhor. Mas atenção, eu não consigo, por exemplo, comparar o Michael Jordan com o Kobe Bryant ou mesmo com o LeBron James, não consigo. São
os gostos pessoais. Eu como jogador até gosto.
São diferentes, são épocas diferentes, são alturas diferentes, são todos grandes jogadores. A única coisa que eu consigo dizer é que são todos grandes jogadores.
Dava para pôr ali uma lista gigante. Luís, queres dar aí um... Sabendo que tu é o 23, mas estas listas valem o que valem.
Tal como o Apolo, eu...
Subscreves.
Acho que isto, não, para mim, não tem discussão nenhuma. Com todo o respeito por aqueles, os outros nomes que ali estão.
E por uns e por outros.
E poderíamos juntar mais 30, muito. 40, facilmente, todos extraordinários. Para mim, é a minha opinião, e não é, não, é uma questão de gosto, obviamente, mas para mim não é só gosto. Para mim, comparado com o 23, não houve. E em relação àqueles todos, eu vi-os todos jogar, e até à minha frente, não, e vi o 23 à minha frente.
Mas nunca te perguntei isto, mas nunca te perguntei isto. Tem a ver com só com o que ele fazia como
não,
jogador?
Não, não,
a
não,
parte
não,
mental.
Não. Essa é a mais importante para mim. É óbvio,
aí é que ele fazia.
É óbvio que nós não podemos, quer dizer, podemos, não me parece fazer grande sentido, ter uma discussão quem é o melhor ou quem foi um dos melhores, se não olharmos aos números. Aos jogos que fez, aos títulos que ganhou, aos pontos que marcou, isto tudo tem peso, não é? Senão,
claro,
não faz sentido.
Claro.
Senão não faz sentido. Agora é assim, para mim o Michael Jordan não começa nem acaba nos seis títulos e nos títulos
olímpicos,
mundiais, universitários, sim, nunca ter perdido uma final. Não, é as outras coisas. É aquilo que muita gente, por exemplo, percebeu agora quando viu o Last Dance. É a obsessão pela vitória, é o não ver mais nada à frente, é o fazer coisas que os
mas
outros...
Mas isso há aqui outros que têm, eu falei no Kobe,
pois,
para mim é o que está ali...
Para mim, do ponto de vista
mental,
é o mais esperto. É o mais esperto. Embora eu, lá está, no meu gosto, eu aceito como um debate muito difícil de chegar a qualquer conclusão, para número 2, entre o Kobe e o LeBron. Eu tenho grandes dificuldades, não consigo. Do ponto de vista de mentalidade, não tenho dúvida nenhuma. Kobe é o mais próximo que eu vi.
Aliás, ele imitou e assumiu isso.
Em tudo. Eu acho que ele, mentalmente, o que se predispunha a fazer para ajudar a sua equipa, é o mais parecido que eu vi. Agora, o melhor lá está, não é só os títulos, é tudo o resto, é o que ele fazia, como intervinha na equipa.
Por isso é que eu tenho o Bill Russell, não é? Como o meu,
isso para mim não tem, não, não, tem,
mas Russell,
não tem peso.
Mas são épocas diferentes, não o vimos jogar.
Claro.
Obviamente, de onde é que os conhecemos? De documentários e de coisas que obviamente vamos apanhando mais tarde, porque nós crescemos naquela época, nós não fazíamos ideia como... Aliás, muito possivelmente em Portugal ninguém via a NBA, ou poucos viam, mas depois de conhecer a história...
Rendeste.
Não, porque há ali evidências, mas são épocas obviamente completamente diferentes. Só que me disserem assim, era o melhor jogador tecnicamente, porque fazia mais pontos, não sei o quê. Não, mas em termos de mentalidade, em termos daquilo que representava para a sociedade...
A questão do Jordan é que eu acho que ele riu num bocadinho.
O Jordan riu aqui mais coisas. Pronto, não conquistou, foi talvez o meu número de títulos, nem o número de vitórias, nem conseguiu outras coisas. Portanto, isto eu acho que é uma discussão às vezes... Que não vai chegar a lado nenhum. Isto alimenta o quê? Alimenta muitas das vezes quando estamos numa jantarada ou estamos a beber uns copos com os amigos e estamos aqui na conversa sobre isto, mas depois no final a conclusão que se tira não é nenhuma, porque eu acho que nestes nomes todos estão aqui e outros que faltam, olha, sei lá, o Karim Abdul-Jabbar, Karim Abdul-Jabbar, entre outros, que o Karim Abdul-Jabbar nunca aparece nestas conversas e não percebo porquê.
Mas
há muita gente que o coloca de fora, eu não percebo porquê, e ele até é dos Lakers, portanto eu até podia dizer que estava tudo bem. Eu olho para isto, como, não, o bom disto é que nós tivemos a sorte de os ver jogar.
Nós adoramos NBA é que por vezes e quando estes se retiram parece que vai haver um vazio e não há.
Não há.
Esse é incrível.
Eu desde que saiu o Larry Bird.
É diferente.
E os outros?
Tem os outros, não prestam.
Não, é que, e repara, quando foi na introdução do Hall of Fame, o Larry Bird tem um discurso muito interessante em que diz quando eu vejo pessoas da minha idade e da minha altura que dizem que o jogo agora não é bom, ele diz, eu vejo os jogadores a marcar 40 e tal pontos e a driblar só 3 vezes no jogo, jogadores a marcar 60 pontos, jogadores a fazer isto, jogadores a fazer aquilo, jogadores a fazer o outro, o jogo está muito melhor, nós não conseguimos fazer aquilo. E isto é noite após noite, ou seja...
Por acaso aí, está muito melhor, eu não consigo dizer assim.
Não, está diferente.
É um jogo diferente.
O jogo é diferente, está melhor, os jogadores... A generalidade dos jogadores são melhores. A generalidade dos jogadores são melhores, porque antes
são mais atléticos.
Sim, mas havia 6 ou 7 jogadores por equipa e agora tu tens profundidade nos plateios, porque o jogo também é universal, é global. Está é normal que a qualidade também aumente. Está... O número de jogadores com qualidade aumenta.
É
diferente,
melhor,
sim,
é melhor,
claro. É evidente. Claro. Portanto, o jogo evoluiu. Se calhar não.
Mais rápido.
Se calhar
mais
não, ao ponto que. Pronto, se calhar algumas pessoas gostavam, umas pessoas gostam mais de um estilo de jogo assim, outras gostam de um estilo de jogo mais assado. Mas, ao final de contas, o jogo evoluiu. E nós temos que reconhecer essa evolução. Não podemos estar a ficar parados no tempo e pensar que, não é? Que, sei lá. O George Mikan é o melhor jogador de sempre e o Bill Russell é a pessoa que lhe vai fazer frente. Já não é assim o basquetebol.
Bom, vamos então avançar, estamos quase a acabar. Vamos aos buzzers, que é isso mesmo, é ali sobre a buzina. Eu, a falar em grandes jogadores, trouxe aqui o meu Stephzinho, como eu digo,
agora é meu.
Agora é teu, levaste. Isto tem a ver com o tal jogo contra os Celtics. Eu gostei muito daquilo que. Primeiro, aquela provocação do Jaylen Brown, não sei se foi por isso ou não, mas o Curry, que tem aquela cara, está sempre a rir e é muito simpático, mas é um assassino silencioso e foi ali provocado, mesmo que não fosse ele nos jogos, e é isso que eu trouxe. Nesta época, e atenção, ele todos os anos já está com 35, eles estão a cair, e é verdade, estão a cair e a janela está a fechar. Mas para o Curry, eu acho que ela ainda está escancarada, porque ele este ano é o melhor em clutch, ali no, enfim, quando o jogo se está a decidir, pontos no overtime, triplos no overtime, quartos de períodos, enfim, tem pegado muitas vezes na equipa, tem feito grandes exibições, esta contra o Celtics foi mais uma. Eu lembro-me há uns tempos, o Luís trouxe aqui, numa altura em que ele estava a passar mal nestas decisões, não sei se te lembras, Luís, que estava a falhar muito nos overtimes, enfim, ele tem de facto pegado na equipa, o Klay Thompson também está melhor, mas o Curry e o Shaq vai trazer também a tal discussão, se é o melhor, sempre, se não é, isso não interessa agora aqui, eu acho é que de facto estamos a ver alguém diferente daquilo que já vimos, e lá está a discussão do que é que vimos para trás, e eu, opa, toda a gente sabe, adoro este jogador, e ele tem carregado o pouquinho que a equipa tem conseguido fazer este ano.
Sim.
E achei graça a estes números e trouxe então.
Olha, e há uma coisa engraçada que é, se nós olharmos para o passado, nós não conseguimos comparar o Steph Curry com ninguém, porque não haviam jogadores deste
estilo. Isso é que é impressionante. Os tais jogadores que mudam o jogo, não é?
Sim.
Este foi então o meu buzzer, a seguir passamos ao do Luís, que trouxe o jogador com quem eu fiquei há bocado. Isto parece que estava tudo alinhado.
Estava combinado.
Eu trouxe não só porque vocês apertam,
isto foi top, isto.
Vocês apertam muito comigo em relação ao Westbrook, eu continuo a achar que só não vê quem não quer, é que falam-se muitas idades deste e daquele. Fala-se dos 38 anos do LeBron, e justamente porque ele tem 38 anos e porque joga como se tivesse 20, acabaste de citar os 35 do Curry. Eu não sei se as pessoas sabem a idade deste. Vejam-no jogar, vejam a intensidade com que ele joga e vejam se ele era diferente há 10 anos. Não era. E aqui, mais do que isso, portanto, isto é para eu justificar o eu gostar de facto dele, apesar do papel que ele hoje tem na equipa. Eu fui buscar isto porque isto tem um som que agora nós não estamos aqui a ouvir. Isto é a entrada dele em campo.
Ontem,
onde a equipa correu mal, perderam e perderam largo. Também se calhar
já não perdeu há muito tempo.
Se calhar faltou lá um artista que se calhar...
É bom perderem...
Mas é o primeiro jogo que falhou.
Sim,
portanto,
mas pronto, mas se calhar a derrota, e foi pesadíssima, e ao
fim, podem perder ao próximo jogo.
Jogos,
o próximo jogo é que
acho que foram 9 vitórias seguidas, se não estou em erro, mas também perderam porque faltou o principal. Mas independentemente disso, o que me levou a trazer isto é a ovação de pé, dos adeptos de Oklahoma. Westbrook, para mim, é um profissional de mão cheia. Eu nunca vi ninguém. Eu ouço... Pois, leio um horror de gente, jornalistas, alguns treinadores, a criticar a tomada de decisão dele, os erros, que é tudo, e na maioria das vezes está tudo certo, na maioria das vezes eu subscrevo. Nunca vi ninguém, nenhum jogador da NBA, os que jogaram com ele, os que jogaram contra ele, nem os treinadores dizer assim, este homem do ponto de vista de profissional não é possível ser melhor, é só possível ser parecido com ele. E em Oklahoma ele fez uma coisa que outros não fizeram, foi ficar fiel à organização até dentro,
já depois de outro cheio,
até certo de limite. Não foi por ele que a equipa de Oklahoma desistiu, entre aspas, de tentar chegar a um título. Eu continuo a achar que se Kevin Durant não saísse embora, Oklahoma tinha ganho um título pelo menos. Ele ficou lá, quando toda a gente pensava, ele vai pedir para sair, ele manteve-se lá e cada vez que regressa ao Oklahoma, este
pois
foi
é,
o último.
Não é o primeiro regresso, este, é o quinto ou sexto, acho que é isso.
Penso que é o quinto, é o quinto, sim. É o quinto. Foi recebido de uma forma que eu acho... É muito justiça. NBA, isto é muito NBA, é muito NBA, mas é bonito que as pessoas, independentemente de... Lá está. Ah, faltou o título. Claro que faltou o título. E aí ele faltou-lhe, continua a faltar.
Mas ele deu tudo
mas
para conseguir.
O que é que ele não deu, em todo o lado, e nomeadamente em Oklahoma, para que as coisas fossem melhores? Fez épocas inacreditáveis, de uma dedicação incrível. Chegou a jogar todo escangalhado, com a cara de lado, depois de fraturas, ele ia jogar na mesma. E o pessoal não esquece isso, e eu acho que é bonito para quem puder ver isto e ouvir o som, perceber o que é alguém que vai jogar contra a minha equipa e eu ao mesmo tempo estar de pé a aplaudi-lo. Acho que isto não é a primeira vez que acontecem coisas dessas, e ainda bem, mas esta é das mais recentes e acho que é,
justiça.
É bonito ver isto.
Para acabar, o Pedro trouxe aqui algo também, enfim, um bocadinho fora da caixa, mas também é para a época natalícia e também
sim.
É uma notícia bonita e
sim,
boa.
Nós estamos numa época festiva que liga muito a amigos e família e temos aqui o reencontro do Dorian Finney-Smith com o seu pai, que estava preso. O Dorian Finney-Smith não viu o seu pai há muito tempo. Inclusivamente depois de ser liberto ele teve declarações que dizia que não se lembrava de ter tocado no pai, portanto esteve ali, diz que o esteve a tentar sentir e que lhe deu um grande abraço, e tudo isto é obra de quem? Obra dos Dallas Mavericks, Mark Cuban e obviamente a sua equipa de advogados que trabalham para ele também a outro nível, que começaram a tratar deste processo da libertação em liberdade condicional, ainda ficou o Finney Smith em Dallas. Finney Smith mudou de equipa.
Está em Brooklyn.
Está em Brooklyn. O processo andou. Terminaram, portanto, de fazer a apresentação ao Estado da Virgínia, que conseguiram depois, numa votação de 3-0, a libertação. Já estava à espera há 5 meses. A equipa dos Brooklyn Nets deu um dia de folga aqui ao Finney Smith para ir ter com o pai. Ele diz que não sabia, porque não há hora definida de saída, ele diz que teve que ficar lá à espera fora da prisão, mas é um momento bonito. E estamos, como estamos numa altura festiva, acho que é a melhor forma de acabarmos também aqui o podcast de hoje, porque são estes momentos também que fazem não só a nossa vida e fazem também a NBA.
Não, e mostra que além do jogador há aqui mais algo por trás e que as equipas têm isso em consideração, como tiveram os Mavericks. Claro que é uma história muito bonita, vão passar o Natal juntos, supostamente, e portanto também fica aqui esta, enfim, esta nota.
Só dar uma nota, para além dos grandes jogadores, Mark Cuban, enquanto dirigente, ele é maluco.
Mas tem um coração,
enquanto homem, é um homem a
ele
sério.
Ele ajuda muita gente.
A sério, e apesar de também ser conhecido por fazer coisas um bocadinho malucas e dizer algo
disparados,
nos momentos em que é preciso dar um passo em frente, ele não dá um, ele dá 10. Isto é uma história bonita, entre aspas, mas para além de, obviamente, de estar satisfeito pelo final disto, acho que o papel que os Dallas Mavericks, na pessoa do seu milionário dono, teve aqui é top.
Fica então o final deste nosso episódio com esta nota muito positiva. Fica também as despedidas. Desejar um bom Natal e boas festas a todos que nos acompanham. Já sabem, dia de Natal vai ser ali uma maratona a partir das 5 da tarde e até quase às 6 da manhã. Portanto, vamos encontrar em breve. Até lá, um Feliz Natal a todos e até breve.